Era uma vez 25 soldados de chumbo, todos irmãos, pois tinham sido feitos da mesma colherada de metal. Os seus uniformes eram vermelhos e amarelos. Tinham armas ao ombro e olhavam em frente. As primeiras palavras que ouviram neste mundo quando a tampa da sua caixa foi levantada foram: "Olha, soldados de chumbo!" O grito foi dado por um garoto que batia as palmas. Os soldados tinham-lhe sido oferecidos porque era o seu aniversário e ele começou a colocá-los em cima da mesa. Cada soldado era igualzinho ao anterior, exceto um deles, que tinha sido feito em último lugar quando o chumbo já era pouco. Mas ele estava tão firme na sua única perna como todos os restantes em duas, e foi ele o que se tornou famoso. Havia muitos outros brinquedos sobre a mesa, mas o mais bonito de todos era um castelo em miniatura, feito de cartão, com janelas, através das quais se lhe podia ver o interior. Diante do castelo, dispunham-se algumas árvores pequenas em volta de um espelhinho que parecia um lago. Cisnes de cera estavam perto, refletidos no espelho. Era tudo muito bonito, mas mais bonita que tudo era ainda uma pequena senhora que se encontrava no limiar da porta aberta do castelo. Também ela era recortada em cartão e apresentava um vestido da mais fina musselina, com uma echarpe azul sobre os ombros, presa no meio com uma rosa de papel quase tão grande como a sua cabeça. A senhora tinha os dois braços estendidos, pois era uma bailarina, e uma perna tão erguida para trás que o soldado de chumbo não a podia ver e julgou que também ela possuía uma perna só. "É a esposa que me convém", pensou ele. "Mas é tão nobre e vive num castelo, enquanto eu só tenho uma caixa com mais 24 camaradas e sem nenhum outro lugar. Seja como for, tenho de travar conhecimento com ela." Deixou-se ficar perto de uma tabaqueira sobre a mesa. Desse lugar, podia observar a elegante senhora, que continuava sobre um pé só, sem perder o equilíbrio. Quando a noite chegou, todos os outros soldados de chumbo foram metidos na caixa e a gente da casa foi-se deitar. Nessa altura, os brinquedos começaram a brincar sozinhos, às visitas, às danças e aos combates. Os soldados de chumbo agitaram-se e protestaram na sua caixa, pois queriam também sair, mas não podiam erguer a tampa. Os quebra-nozes saltavam ao eixo e o giz riscava na ardósia. Era tanto barulho que o canário acordou e começou a falar com os brinquedos e a fazê-lo até inverso. Os únicos que não se moveram dos seus lugares foram o soldado de chumbo e a pequena dançarina. Ela continuava equilibrada na ponta de um pé, com os dois braços estendidos. Ele mantinha-se firme na sua única perna, sem desviar os olhos da cara dela. O relógio bateu à meia-noite e, nesse momento, clic! Abriu-se a tampa da caixa do tabaco, mas não havia tabaco nem rapé lá dentro, e apenas um pequeno diabrete negro, pois a caixa era uma caixa de surpresas. "Olá, soldado chumbo", disse o diabrete. "Não te ponhas a olhar dessa maneira para aquilo que não mereces." O soldado chumbo não lhe prestou atenção e pareceu até nem o ouvir. "Muito bem, então espera até amanhã e logo verás", disse o diabrete impertinente. Mal amanhã nasceu e as crianças acordaram, o soldado de chumbo foi colocado no parapeito da janela. Fosse o vento ou o pequeno diabrete negro, isso eu não sei, mas de repente a janela bateu e o soldadinho caiu de cabeça para baixo da janela do terceiro andar. Foi uma queda terrível, posso afirmar-lhes. Bateu com a cabeça no chão, ficou com a perna no ar e a espingarda enfiou-se entre duas pedras da calçada. O garoto e a criada precipitaram-se para a rua à sua procura. E embora estivessem tão perto dele que quase o pisavam, não o conseguiam ver. Ainda se o soldadinho de chumbo tivesse gritado "Aqui estou!", certamente o teriam encontrado. Mas ele não achou bem gritar por estar de uniforme. Para cúmulo, começou a chover. Os pingos de chuva em breve vieram com mais força e foi uma autêntica pancada de água. Quando a chuva parou, dois rapazinhos passaram pela rua. "Olha", disse um deles, "um soldado de chumbo. Vamos pô-lo a navegar." Fizeram então um barco de uma folha de jornal. Meteram nele o soldado de chumbo e eis o barquito a deslizar de um lado para o outro da valeta. Os rapazes seguiam a seu lado batendo palmas. Que grandes ondas havia na valeta e que impetuosa corrente! O barco de papel subia e descia e no meio da correnteza andava tão depressa que o soldado chumbo estremeceu, mas manteve-se firme, sem mostrar qualquer emoção e olhando fixamente à sua frente, de espingarda ao ombro. Subitamente, o barco passou por um comprido túnel que era tão escuro quanto a sua caixa tinha sido. Onde estarei agora? Perguntou a si mesmo o soldadinho. Isto é com certeza obra do Diabrete Negro. Ah, ainda se a gentil senhora estivesse sentada a meu lado, bem podia estar escuro, que eu não me importava nada. Então apareceu uma grande ratazana que vivia no túnel. Onde está o teu passaporte? Perguntou a ratazana. Mostra o teu passaporte! Impassível, o soldado chumbo manteve-se calado e agarrou na espingarda com mais firmeza. O barco deslizou mais depressa com a ratazana a persegui-lo, rangendo os dentes e gritando para pedaços de madeira e de palha. Apanhem-no! Apanhem-no! Não me pagou a passagem nem mostrou o passaporte! Entretanto, a corrente tornava-se cada vez mais forte e mais veloz. O soldado chumbo já distinguia a luz do dia no extremo do túnel. A seus ouvidos soava um rugido capaz de assustar um homem corajoso. Imaginem só, no fim do túnel, a água da valeta ia dar a um grande canal que era tão perigoso para ele quanto seria para nós uma catarata. Aproximava-se cada vez mais. O barco seguia com o pobre soldadinho de chumbo que se mantinha o mais firme possível. Ninguém poderia dizer dele mais tarde que tivesse vacilado. Então, o barco rodou sobre si 3, 4 vezes e ficou cheio de água até aos bordos e começou a afundar-se. O soldado de chumbo já tinha água até ao pescoço e o barco cada vez se afundava mais. O papel ficava cada vez mais mole. Agora a água já cobria a cabeça do soldadinho que pensava na linda dançarina cuja face não voltaria a ver e aos seus ouvidos de chumbo soava. Marcha em frente, soldadinho, venha morte no caminho. O papel desfez-se e o soldado furou o barco. Mas nesse mesmo momento foi engolido por um grande peixe. Dentro dele estava ainda mais escuro que no túnel. Era um sítio muito apertado. Apesar disso, o firme soldado de chumbo ficou muito direito de espingarda ao ombro. O peixe nadou para baixo e para cima, depois fez as mais horríveis contorções até que, inesperadamente, ficou quieto. Foi como se um relâmpago o assombrasse. A luz do dia jorrou e uma voz exclamou: "Mas é o soldadinho de chumbo!" O peixe tinha sido pescado, levado para o mercado, vendido e trazido para a cozinha, onde a cozinheira o abriu ao meio com uma grande faca. Ela pegou no soldado e levou para a sala, onde todos quiseram ver o herói que tinha sido encontrado dentro de um peixe. O soldadinho de chumbo não se sentia muito orgulhoso. Colocaram-no sobre a mesa e que coisas estranhas acontecem neste mundo. O soldado estava exatamente no mesmo quarto onde estivera antes. Viu as mesmas crianças e os mesmos brinquedos em cima da mesa. Lá estava o mesmo castelo, com a linda dançarina que continuava com uma perna no ar. Também ela se mantinha firme. Isto comoveu o soldadinho de chumbo. Por pouco, não começava a chorar, o que não seria nada próprio de um soldado. Olhou para ela, mas ela nada disse. Subitamente, um dos garotos pegou no soldado de chumbo e, sem nenhuma razão, atirou-o para o fogão. Com certeza também isso era obra do pequeno diabrete da caixa de surpresas. No fogão, o soldadinho sentiu um calor verdadeiramente terrível. Se estava a sofrer em consequência do fogo autêntico ou do amor, isso ele não sabia. Todo o seu colorido desaparecera. Se isto fora consequência do que lhe acontecera durante a viagem ou se resultava da sua perturbação, quem o poderia dizer? Olhou para a dançarina, ela olhou para ele. E o soldadinho sentiu que se estava a derreter, mas permaneceu firme com a sua espingarda ao ombro. Nisto, abriu-se uma porta. A corrente de ar apanhou a pequena dançarina e ela voou como um anjo para junto do soldado de chumbo no fogão. As chamas envolveram-na e foi o seu fim. O soldadinho transformara-se, entretanto, num pequeno monte de chumbo e na manhã seguinte, quando a criada retirava as cinzas, encontrou-o e viu que o chumbo tomara a forma de um coração. Da dançarina nada restava, a não ser a sua rosa dourada, agora queimada e negra como carvão.